Julgo que essa primeira proposta não tinha só essa componente, não é? Tinha uma outra componente que era a proteção sobre os ativos, porque a proposta não pode ser dividida nas partes positivas e partes negativas. A primeira proposta da Lone Star é uma proposta na qual eles pedem uma proteção integral sobre perdas de um perímetro que era substancialmente o perímetro que acabou por ficar no mecanismo de capital contingente, portanto pedia uma proteção sobre perdas de cerca de 7,8 mil milhões de euros, euro por euro, pelos montantes que viessem a ocorrer dessas mesmas perdas. E, de facto, em troca havia esse valor mínimo que era entregue. E, portanto, desta proposta, que é vista como um todo, evoluiu-se, julgo eu, num sentido bastante, bastante positivo, porque era dado um conforto sobre 150 milhões de euros em troca de uma garantia de 7,8 mil milhões de euros. O resultado final é uma exposição máxima através de um mecanismo de capital contingente, 3,89 mil milhões de euros, e uma participação de 25%. Eu julgo que na soma global das parcelas, o resultado final a que se chegou é bastante melhor do que o resultado que inicialmente estava a descrever.
Em que condições é que foi negociada a participação de 25%? Condições, digo, quais as vantagens, quais os direitos associados a essa participação quando ela foi negociada?
Na negociação, a participação de 25% tinha direito a nomear administradores para o novo banco e esses administradores teriam a possibilidade de liderar nos primeiros dois anos os comitês de risco e comitês de auditoria, na tentativa de prevenir políticas de risco mais aventureiras do ponto de vista de concessão de novos empréstimos, na reestruturação de empréstimos existentes, e haver alteração de políticas contabilísticas que tivessem impacto negativo no capital do banco. E, portanto, como sabem, aliás, a lei bancária permite que administradores possam ter acesso à informação de uma forma completamente diferente, que elementos externos possam, nomeadamente acionistas, possam ter acesso à informação. E, portanto, o que ficou naquela altura acertado era que, do ponto de vista de governance, esta governance que prevalecia.
Para ser claro, o que ficou acertado foi que o Fundo de Resolução deveria ter administradores executivos e com cargos-chave a liderar departamentos-chave, nomeadamente no risco do novo banco.
Eram administradores não executivos, a segunda parte da sua observação é verdadeira. Eram administradores não executivos, que podiam estar lá o tempo que quisessem dentro do banco, mas esses, normalmente, como sabe, essas áreas são hoje lideradas por não executivos que têm a obrigação de fazer um acompanhamento mais próximo, e sim, eram áreas-chave que eram lideradas pelos administradores escolhidos pelo Fundo de Resolução.
E imagino que essa necessidade de negociar administradores com áreas-chave é porque, e acabou de admitir isso, não é? É porque se entendia que a Lone Star tinha um incentivo para gerir o banco de forma a, enfim, maximizar as chamadas de capital.
Havia o risco de ser adotado um conjunto de decisões que eram contrárias ao interesse do Fundo de Resolução e, portanto, na medida do possível, procurámos acautelar essa situação.
Com a nomeação de administradores?
Com a nomeação de administradores.
Mas, na verdade, essa nomeação não aconteceu?
Não aconteceu por decisão barra requisito da Comissão Europeia, nomeadamente a Direção-Geral de Concorrência, que se opôs liminarmente à existência de administradores por parte do Fundo de Resolução, dizendo, na prática, que eles exerceriam uma magistratura de influência para que, porventura, perdas não fossem reconhecidas no sentido de minimizar a probabilidade de utilizar o mecanismo de capital contingente.
Já ao contrário, não é uma preocupação para a Comissão Europeia. E, portanto, eu posso concluir que, uma vez que na negociação se procurou ter administradores não executivos, mas que dominassem pelo chave para proteger os interesses do Fundo de Resolução, não havendo esses administradores, a posição do Fundo de Resolução fica, enfim, pelo menos enfraquecida face à opção original.
Exatamente, sim. Nesse aspecto, não conseguimos. Conseguimos um ganho negocial que não foi simples, como deve imaginar, porque a Lone Star pretendia nomear a totalidade do Conselho de Administração. Tivemos um ganho negocial que foi rapidamente eliminado, pelo motivo que acabei de dizer.
Muito obrigada. Eu gostaria de questionar-me, enfim, um ponto para mim não está muito claro e tem a ver com a conversão dos ativos por impostos diferidos. Há ativos por impostos diferidos que dão direitos especiais aos bancos e aos Estados, nomeadamente o Estado tem o direito de os converter em capital. E, segundo me parece, houve uma discussão sobre o que fazer aos direitos de conversão dos ativos por impostos diferidos de 2015 e 2016, em que uma proposta inicial acabou por ser alterada por falta de decisão da autoridade tributária em 2017 face a estes ativos. Eu gostaria que me explicasse qual foi a discussão e qual era a proposta inicial, e, enfim, e por enquanto é isso, tenho outra pergunta para lhe fazer, mas...
Bom, a discussão pretendia perceber se a execução desses... Estamos a falar da componente garantida pelo Estado, julgo. Era se o Estado iria ou não exercer esse direito, transformando esses ativos em capital do banco, e qual era o impacto que isso tinha no equilíbrio de forças. O que ficou estabelecido no contrato final, uma vez mais por recomendação forte da Comissão Europeia, disse, é uma exceção, nós permitimos que o Fundo de Resolução fique com 25% do capital, não queremos que entidades públicas tenham mais do que 25% do capital, de modo que a diluição associada a eventuais exercícios por parte do Estado e um direito que lhe assiste transformar esses ativos em capital, acabava por ficar limitada a um total entre entidades públicas de 25%, portanto diluía a componente do Fundo de Resolução.
Mas qual era a versão inicial que estava a ser pensada para estes? Ou seja, havia uma alternativa antes da Comissão Europeia ter imposto esta limitação?
Não havia, não havia propriamente uma alternativa, havia um debate sobre o que aconteceria nesse equilíbrio de forças, quando se estava a transformar uma proposta de 100% com os 150 milhões de euros numa proposta alternativa que fosse viável do ponto de vista do vendedor para aceitar para o vendedor, foi levantada a questão. E, portanto, foi levantada a questão no contexto da discussão com a Comissão Europeia, que liminarmente determinou que os 25% era o limite máximo que permitia que entidades públicas, e, portanto, a discussão ficou vazia desse ponto de vista. O normal seria que os dois acionistas diluíssem de uma forma proporcional ao capital inicial nessa componente. Esse seria o normal. Se era aonde chegaríamos do ponto de vista de negociação, não sei. Mas certamente não ficaríamos com zero. Eu acho que do ponto de vista negocial conseguiríamos algum ganho, era para isso que estávamos a trabalhar, mas enfim, a discussão ficou encerrada por aí.
Vamos lá ver, qual era o montante de ativos por impostos diferidos e a que percentagem do capital a que isso corresponderia? Eu digo porque, enfim, o novo banco iria acabar por chamar todos enquanto injeção, uma vez que não teve lucros para os poder utilizar de outra forma.
Poderia ser, quer dizer, variava em função das perdas dos planos de negócios. Havia estimativas entre 4 e 8 pontos percentuais do capital, que podem ser maiores em função daquilo que aconteceu no tempo. Refiro-me ao momento em que esta discussão decorreu e eu estava presente, era uma percentagem de capital que poderia ser tão expressiva quanto 8 ou menos expressiva até ao nível de 4. Portanto, havia um intervalo estimado, mas não havia um número em concreto. Em milhões só podemos ir lá valorizando a percentagem de capital do banco, não é? Sim. Aqueles ativos tinham um rácio de conversão que era, ou seja, um desaparecimento daquele montante não estava diretamente proporcional à valorização, era a valorização inicial, tinha a ver com o capital contabilístico, digamos, e não propriamente o valor do banco. Por isso é que a percentagem é mais baixa e não é tão alta quanto poderia ser com uma valorização.
Só para ficar claro, o novo banco tem um conjunto de ativos por impostos diferidos, deixamos as partes muito técnicas de lado, mas pode pedir ao Estado a devolução desses montantes. Quer dizer que o Estado paga ao novo banco em milhões de euros e injeta dinheiro no seu capital. A lei diz que o Estado tem direito a ficar com uma participação no novo banco porque injetou lá dinheiro por conta deste mecanismo. Aliás, o Estado já injetou lá dinheiro desde então, algumas centenas de milhões de euros. Mas a Comissão Europeia proibiu que o Estado ficasse com a participação correspondente com o capital que injetou no novo banco por conta deste...
Só não é exatamente como refere nessa última parte. o Estado pode ficar, dilui-se a um acionista.
Quer dizer,
pode ser uma tecnicalidade, mas não, é só
eu,
para
eu
sermos...
entendo o Fundo de Resolução como sendo Estado.
Entendo.
E portanto, ou seja, deixa-me reformular então, o Estado põe o dinheiro, pode ficar com uma participação, mas essa participação é retirada ao Fundo de Resolução, e nunca ao acionista privado.
Sim, assim está correto como refere.
Pronto. E esta foi uma imposição da Comissão Europeia.
Foi a Comissão Europeia que limitou a detenção por parte de entidades públicas de 25%. Portanto, o resultado prático acabou por ser esse.
Uma outra questão que gostaria de lhe colocar diz respeito às condições que foram colocadas pelo Governo para este negócio. Foi-lhe dada uma instrução para que a venda não tivesse impacto orçamental no momento em que ocorreu?
A orientação geral é que tentássemos, na medida do possível, que não tivesse impacto orçamental, nem quando a venda ocorreu, nem mais tarde. Mas estamos a falar da orientação no início do processo. Eu queria recordar, só para ser completamente justo, não é o processo de venda que origina perdas, não é? O processo de venda descobre problemas no balanço que ficam evidentes com as propostas que são recebidas. As perdas tinham origem em decisões anteriores até à criação do novo banco. E, portanto, a orientação geral era procurar que não houvesse qualquer impacto presente ou futuro para o orçamento de Estado. O resultado final foi aquele que a senhora deputada conhece, que temos de comparar quer com as alternativas disponíveis, quer com as propostas dos restantes potenciais candidatos. E só dessa forma, julgo eu, é que podemos fazer um juízo de valor relativamente ao resultado final.
A minha pergunta tem outro sentido. O Primeiro-Ministro, quando no momento da venda do banco, fez uma declaração pública dizendo que a venda do banco e as operações decorrentes da venda não teriam nenhum impacto direto ou indireto nas contas públicas. De cada vez que o mecanismo de capital contingente é acionado, independentemente da origem desse montante, vai a déficit. E, portanto, tem um impacto nas contas públicas. Podemos, enfim, discutir se é direto ou indireto, mas a verdade é que vai a déficit. Há poucas coisas mais diretas que isso na gestão das contas. O Governo estava ciente e consciente, e aproveito para fazer duas perguntas porque o meu tempo terminou, queria-lhe perguntar se o Governo estava consciente que este mecanismo teria um impacto nas contas públicas e qual era o montante que se previa que viesse a ser utilizado na garantia, tendo em conta o limite de 3.900 milhões de euros, e para terminar, qual era o plano B, caso a venda falhasse?
Muito bem. Quer dizer, que o mecanismo, uma vez utilizado, tinha impacto nas contas públicas, julgo que sim, era obviamente consciência de todos. Que poderia ter impacto no momento, no ano em que fosse utilizado. Mas eu queria já agora dar também o testemunho de que o mecanismo de capital contingente foi um mecanismo que me parece o mais alinhado possível, muito melhor que uma garantia, e que foi considerado muito positivamente. Não quero estender-me a elogios quanto ao mecanismo, mas foi considerado muito positivamente pelas autoridades estatísticas e as autoridades europeias, porque ao mesmo tempo que não reconhecia nenhuma perda que não fosse conhecida naquela altura, ou seja, evitava no momento da assinatura daquele mecanismo, evitava comprometer de imediato os contribuintes e, portanto, colocar-lhes um fardo do ponto de vista do custo que podia não ser necessário. Certamente não era necessário daquele montante naquele ano, porque se fosse uma garantia efetiva, os 3.890 milhões de euros tinham um impacto imediato nas contas públicas e, portanto, mostrava que havia uma componente que era de perdas e outra componente que era de capital e que as duas não poderiam funcionar uma sem a outra. Só havia injeção se houvesse necessidade de capital e se houvesse perdas. Se houvesse perdas e não houvesse necessidade de capital, não havia injeção. Podia haver uma necessidade de capital, mas se não houvesse perdas, também não havia injeção. Foi o melhor mecanismo possível.
Muito obrigado.
Há que outras questões. Era qual era a previsão de utilização do CCA e o plano B?
Sim. Então, peço desculpa. os cenários de previsão de utilização do CCA iam do zero de utilização até ao extremo, isto